Estimadas amigas, caros amigos, mais próximos do núcleo do Instituto Salto Quântico, núcleo, quando eu falo, lato senso, os componentes das nossas reuniões mediúnicas e os componentes honorários, querendo dizer aqueles que estariam em mediúnicas e só não estão, só não integram reuniões mediúnicas de enfermagem e essas de esclarecimento por falta em suas cidades de residência de agrupamentos do salto quântico suficientemente desenvolvidos para isso, o que não significa dizer que vocês próprios, os que nos ouvem, componentes desse pequeno apanhado de almas solitárias, não possam vir a fundar grupos de salto quântico, assim como acontece aqui nos Estados Unidos, em Danbury, e como já existe hoje. Quase como uma mediúnica de enfermagem, na iminência de vir a ter o grupo de Recife, com Jailson e Cássia, o de Marconi aqui com Luciane Dias, perdão, Luciane Vieira, Luciane Dias já chegou aqui nos Estados Unidos, já estou trocando as muitas Lucianes do grupo, com Luciane Vieira, Solange, Viegas, Sônia Brust, acho que é essa a pronúncia, né, Sônia? Bem, os que compõem a mediúnica cá, hoje é um dia especial. Embora nós tenhamos um grupo menor de pessoas no nosso núcleo Aracaju, porque expressiva parcela dos 70, no mínimo, componentes desse evento, da caravana para a ONU, estão agora mesmo em trânsito, em trajeto cá para a região de Nova York, onde de fato vai acontecer o evento, dentro da. O território de Nova York está incrustado no território internacional da ONU, não é? Então, será realmente de fato para essa região, mas a maior parte vai se hospedar no estado vizinho, em Connecticut, na cidade de Danbury e cidades circunvizinhas. Uma delas em que eu estou, New Milford. Alguns em Bethel, outros em Danbury mesmo. Então, pelo menos até onde estou informado, são cidades assim. Porque esses detalhes às vezes não passam por mim, não é? São os detalhes operacionais que dizem respeito aos interesses e às conveniências de cada qual. Hoje, exatamente 5 de novembro, nós temos o primeiro aniversário do nosso primeiro evento na ONU. Aconteceu, se os amigos e as amigas se recordarem, fizeram um pequeno esforço de memória, no dia 5 de novembro havia sido planejado para o dia 30 de outubro, de 30 de outubro inicialmente. Depois nós transferimos para 2 de novembro. E por fim, somente em 5 de novembro veio acontecer porque as sequelas deixadas pelo furacão Sandy não nos permitiram, antes disso, realizar o evento. No próprio dia 30 de outubro foi o dia em que a Ilha de Manhattan, um evento histórico, foi fechada. Nós estávamos isolados, nós e o grupo todo, Salto Quântico, na época eram um pouco mais de 30 pessoas, estávamos isolados na ilha de Manhattan. Todas as pontes foram fechadas. Tamanho foi o cataclismo desse furacão de proporções gigantescas e até hoje, como soube recentemente, programas de documentário apresentam programas de um estilo documentário, apresentam ainda diversos eventos que ocorreram na época que não houve tempo de todos eles serem agrupados. Então foi um evento sem precedentes, mas eu sugiro que todos aguardem para o próximo domingo, assim como nós falamos no domingo próximo passado do poder oculto de Eugênia, nós vamos deixar para o próximo domingo falarmos sobre essa curiosa coincidência de exatamente no dia 30 de outubro chegarmos ao ponto máximo de problemática na cidade de Nova York e outros detalhes relacionados ao furacão Sandy e à tempestade Athena, que veio logo, praticamente em seguida. Se não veio emendada, foi com a diferença de poucos dias após a passagem do furacão Sandy. A tempestade Athena, por exemplo, dificultou a decolagem do voo do nosso pessoal, que foi o último voo autorizado a decolar do aeroporto JFK naquela noite, né, especial do retorno ao lar dos nossos amigos. Não poderíamos deixar essa efeméride passar em branco, por isso aqui estamos fazendo referência a ela. E em seguida vou passar outros tópicos mais relevantes, acredito eu, no sentido de conteúdo. Prosseguindo então essa nossa solene na efeméride do primeiro aniversário da fase de internacionalidade, o início mais efetivo da era de maior internacionalidade do Instituto Salto Quântico, foi assim pelo menos que os espíritos me avisaram no ano passado, gostaria de tangenciar um tema muito interessante que pouco antes do evento provocado por Eugênia, dos postes à distância progressivamente mais distanciados de nós serem apagados para a revelação da extensão áurica de Eugênia, de quase 1 quilômetro, 800 metros a 1 quilômetro de diâmetro, uma coisa espetacular, não é? Então, pouco antes disso acontecer, Wagner fez uma pergunta, Eugênia abriu a perguntas, e Wagner, ela disse aos dois, Delano e Wagner estavam no carro, e Delano declinou da oportunidade, como é muito comum da parte dele, do próprio Wagner também. Mas Eugênia disse que poderia ser uma pergunta de caráter coletivo, porque ela tomaria providências para que fosse divulgada a resposta depois, que é o que faz, por exemplo, Wagner se sentir acanhado de fazer perguntas que ele guarda, sem me dizer o tema, para não me condicionar a alguma resposta, para quando Eugênia der essa chance. Foi o caso. E a pergunta de Wagner foi, como é de fato de interesse coletivo, eu vou de memória e sob inspiração dela mesma e deles trazer o que minha memória também permitir retratar para vocês. A pergunta de Wagner foi, como lidar com a vergonha? Não foi isso que você perguntou, Wagner? Muito bem. Como lidar? Os dois estão aqui comigo acompanhando, embora sem estarem voltados para mim, que eu prefiro para me concentrar melhor. Por mais estranho que pareça, eu não gosto de plateia. E como professor, não tem nada de mais que eu esteja dentro da sala de aula e interaja com contato visual com os alunos, assim eu me sinto. Ou com colegas de uma mesma sala de aula, porque Eugênia que é a professora. Apenas o monitor, o colega mais velho, mais experiente. A minha impressão às vezes é essa, que eu sou o colega mais experiente. Mas quando eu estou como canal, eu prefiro realmente não ser visto por ninguém. Por isso eu funciono bem melhor para as canalizações no escuro, em cabines fechadas, ou como o caso agora, estou num ambiente razoavelmente iluminado, mas as pessoas, as mesmo íntimas, vejam, Delano e Wagner, né? Quem mais pode ser íntimo? Meu marido e o amigo irmão que mora conosco. Então, quem mais poderia ser mais íntimo que eles dois? Então, são mais íntimos que eles, seria impossível. No sentido, não de confiança e amor, porque há muitos de vocês em quem eu deposito um nível de confiança irrestrita e de muito afeto também. Mas a ideia do convívio, não é? Que gera laços de intimidade diferenciados. Então, acho que é importante, eles querem que eu diga isso, dizer que de fato a minha natureza é... Quando estou em público e fico à vontade, estou me sentindo um transmissor de informações, como professor ou como aluno mais velho. E quando estou com o canal, prefiro de fato estar sozinho ou sem ser visto por ninguém. Quando Wagner perguntou como lidar com a vergonha, já que eu estou com vergonha também de ser visto, ela fez uma distinção interessantíssima, tentando reproduzir aqui. Procure verificar quanto desta vergonha tem um teor de ego. Por exemplo, a timidez. A timidez tem aspectos egóicos, a miúde. Se eu falar alguma coisa que não for conveniente, se eu tomar a iniciativa de dar minha opinião e as pessoas me acharem estúpido, estúpida, ignorante, se eu parecer inconveniente, inadequado ou ridículo, ridícula, patética, patético. Esse tipo de timidez ou de vergonha, esse medo de se expor, que tem uma origem profunda na nossa condição antropológica, isso é um estudo de antropólogos de fato, nas tribos primitivas, nós, como seres humanos, tínhamos um pavor primal, nós trazemos desta época um pavor primal da crítica e da abjeção que pudéssemos sofrer, ou seja, sermos banidos de um grupo por conta de algum julgamento que viéssemos a sofrer. Por isso nós temos um pavor, até hoje, instintual, muito além do que é racionalmente compreensível. Porque numa tribo, nas sociedades primitivas, o banimento era equivalente à morte. Não se sobrevivia, o ser humano não sobrevive sozinho na selva. Nós somos seres gregários, inclusive porque na condição de animais racionais, o nosso aspecto animal é muito frágil. Nosso ganho evolucional e que diferencial evolutivo é exatamente o nosso poder de somar potenciais e assim funcionarmos como ser sinérgico, o grupo, que tem valores muito maiores do que a soma dos recursos que as partes contêm. Recursos intelectuais e força física, etc., fazendo referência a aldeias primitivas, nem chegavam a ser aldeias, agrupamentos humanos. Então a nossa vergonha, nosso embaraço, medo da crítica, o medo de ser julgado e condenado, vem desse passado longínquo que não concerne mais a nossa condição de seres civilizados que vivemos em sociedades plurais, em que nós somos levados a apresentar nossa opinião singular, em que não devemos compreender como ataque pessoal alguém ter uma opinião diversa da nossa. Então a vergonha, ou o receio de ser diferente, o receio de não ser adequado para que assim manifestemos a nossa singularidade. Temos que vencer esse medo todo, esse conjunto de receios, para que a nossa originalidade venha à tona. A nossa individualidade, o processo de individuação, segundo Jung. Tudo isso é um desdobramento que a Eugênia falou, não é exatamente o que ela falou. No final, resumo mais ou menos como foi a frase que ela apresentou. Obviamente, estou sob influência dos nossos amigos espirituais, trazendo algumas descobertas das ciências recentes, como essa de estudiosos desse campo da psicologia, a respeito do que antropólogos entendem desse nosso hiperbólico medo da crítica e do julgamento alheio. Temos então que mudar o conceito psicológico clássico de pessoa ajustada. Vejam que nós falamos, fulano é um desajustado, fulana é uma desajustada. A ideia de que é uma pessoa desequilibrada. Não, desajustado é uma coisa, desequilibrado, desequilibrada é outra. O ajuste é quando uma pessoa tem a capacidade de se adaptar ao meio em que vive e, portanto, estabelecer laços de harmonia funcional com o ambiente social em que vive. Isso é um trunfo, sem dúvida alguma. A adaptabilidade é uma das características fundamentais que nos caracterizam como seres humanos. É um dos atributos, um dos apanágios essenciais que nos tipificam como espécie humana. Mas nós não devemos transformar nossa capacidade de adaptação em um meio de castrar, mutilar as nossas idiosincrasias, primeiramente, e, por fim, dentro das nossas idiosincrasias, as contribuições personalíssimas que temos a apresentar a partir das nossas, portanto, características únicas que todos nós temos. Podemos ser menos originais que outras pessoas ou menos carismáticos que outras pessoas, não termos um talento extraordinário, mas ainda assim, em qualquer nível de inteligência, em qualquer nível de extroversão, que é muito valorizada na nossa sociedade e de fato promove a prosperidade de indivíduos e coletividades, o potencial para a extroversão. Mas por mais que não tenhamos extroversão, inteligência, ou cultura, ou recursos materiais disponíveis para podermos realizar o bem, todos temos formas únicas, pessoais de agir. E devemos estar atentos a isso. E perdermos de fato a vergonha, a gente usa muito, não é? Fulano é um sem, não tem vergonha na cara, não é? Uma pessoa sem vergonha. Muito bem, nós devemos entender que esse sem vergonha tem dois aspectos aí, positivo e negativo. O positivo quer dizer para uma criança: você não tem vergonha não, menino, você não tem vergonha não. Que é o aspecto de desenvolvermos a culpa, a consciência, o pudor. Culpa no nível primário é positivo. Lembremos que psicopatas não têm culpa. E a consciência de o que seja ético, justo, bom, belo, correto, devido para cada um de nós fazer em determinada circunstância. Aí entra o conceito de eugênia. Vou voltar então, tentar reproduzir mais ou menos em minhas palavras o que ela disse a Wagner. Temos que avaliar da vergonha o quanto ela é do ego, porque se ela tiver algo do ego, como medo da crítica, ou a vaidade de só falar se for para causar um impacto ou causar admiração, essa vergonha é injusta, é indecente, é imoral. Entretanto, se uma vergonha ou uma experiência de vergonha nós pudermos identificar, então ela diz que essa vergonha é vergonha mesmo, porque ela entende vergonha como algo do ego. Agora, se uma vergonha ou aquilo que nós estamos rotulando como vergonha, em verdade, é uma manifestação de pudor, de escrúpulo, de dignidade pessoal, como por exemplo, como falei há pouco, eu na condição mediúnica com acanhamento natural, embora não esteja incorporado, mas estou num estado de ostensividade mediúnica, porque sei que estou sob forte insuflação psíquica e condução conceitual e mesmo de expressões de sentimentos dos benfeitores espirituais e esclarecedores de um plano mais alto que o nosso do domínio físico de vida. Por isso a nossa escola de pensamento costuma fazer um encadeamento de ideias transdisciplinar e apresentar elucidações para pontos obscuros, para a norma culta, não só dos idiomas, mas eu quero dizer norma culta, vou usar livremente essa expressão norma culta, que é normalmente utilizada para a linguagem, norma culta do que pessoas com uma cultura geral entendem que é compreensível não para o grau de conhecimento da nossa sociedade, da nossa civilização hoje. Eugênia como que traz respostas aos elos perdidos, não só o elo perdido utilizando aí, nos apropriando, fazendo a hibridização interdisciplinar, assim como fizemos sobre a norma culta, que é para linguagem ou para idiomas, o elo perdido que é utilizado para no estudo da paleoantropologia e do estudo filogenético que leva das espécies anteriores pré-hominais ao ser humano, o elo perdido, o que foi que aconteceu quando os primatas, que são ancestrais comuns a nós e os primatas atuais, que não são humanos, qual foi esse elemento genético, essa chave de mudança que fez com que uma parte desse grupo dos ancestrais, que são comuns a nós e os primatas não humanos atuais, como os macacoides gerais, né? Os símios, gorilas, orangotangos, os chimpanzés, toda a classe macacoide simiesca de um modo geral. Então, o que foi que fez que o nosso ancestral comum, ou ancestrais comuns, alguns deles desenvolvessem, por exemplo, o Homo erectus, que sumiu, não é? Ou o Homo sapiens, que veio a ser o Homo sapiens sapiens, duas vezes, que é o que de fato nós somos hoje. Segundo, pelo menos, os autores que li até o momento presente e as últimas nomenclaturas a que eu tive acesso. Porque isso está mudando a todo momento, tem sempre novas descobertas, como aquela muito importante de que a conclusão científica é segura atualmente de que todos nós provimos da África, todos nós somos descendentes, portanto, de hominídeos negros. Né? Então, não há, o racismo é uma coisa absurda, e não tem qualquer lastro de ordem científica. Então, fechando parênteses de parênteses, então esse elo perdido, Eugênia traz todas essas, e os bons amigos espirituais, por isso, nesse momento de pudor maior, porque eu estou em transe mediúnico e não numa apresentação artística. Na apresentação artística existe o propósito da interação, de levar o belo e agradar as pessoas. O artista está num serviço de publicidade por excelência. ele está em contato com as pessoas diretamente. E embora o paradoxo do médium está também em comunicação e em serviço das pessoas ou para as pessoas, mas estamos antes em serviço de canalização, algo muito introvertido, que precisa muito da introspecção, do recolhimento e da aptidão para estarmos sozinhos e no nosso eixo, e no eixo do self e não do ego, encontrarmos o centro de personalidade do inconsciente e não do consciente, da mente consciente, que é o ego e suas expressões menos felizes, desse eixo do inconsciente, do self, entrarmos em ressonância com os nossos guias espirituais, anjos de guarda. Se nós encontramos, então, voltando à máxima de Eugênia, ou o raciocínio fundamental que ele expendeu, se nós encontramos manifestações de pudor e de escrúpulo, o sentimento de que não é devido que eu me exponha nessa circunstância ou aquela outra, isso não é vergonha, nós estamos usando a expressão errada. O verbete não está bem apropriado, o vocábulo não está bem utilizado. Se, por exemplo, no sentido mais físico da expressão, da aplicável, não é? Da semântica da palavra, o que é aplicável em diversos níveis do nosso ser, de fato, por exemplo, nível físico. Uma pessoa pode ter vergonha de utilizar uma minissaia muito estreita para chegar a uma igreja ou um templo religioso, ou uma reunião de caráter espiritual, como nossas palestras públicas, muito embora não sejamos ligados a nenhuma religião, sejamos um grupo de livre pensamento, uma escola cristã, primeiramente, depois espírita em alguns aspectos, não é apropriado a pessoa chegar com uma roupa provocante demais, porque o propósito não é um propósito de provocação sexual de pessoas que estejam lá. Cria constrangimento, cria embaraço. A pessoa pode vestir a minissaia, por exemplo, olhar seu espelho, nossa, estou com vergonha de ir assim para lá. Não, isso não é vergonha, isso é pudor, isso é bom senso. Da mesma forma, não faria sentido que uma pessoa interrompa um palestrante e estou com vergonha de interromper, mas não é para interromper, é para esperar o momento. Por exemplo, eu que trabalho com, em Aracaju, 400 pessoas, 350, 450 de uma só vez. Se não houver ordem para as pessoas tomarem o microfone, cria-se o caos. Então, não é vergonha, isso é bom senso, não é só pudor, não é só escrúpulo, é o pensar correto, é o mínimo de respeito, de equilíbrio. Olha a questão do ajuste, que é equilíbrio. Mas muitas vezes o ajuste não é equilíbrio. O que é que nós, com que, qual o nosso referencial de ajuste? O ajuste para com forças externas? O ajuste para com padrões estabelecidos de moral, de convenções sociais? Isso pode ser altamente inconveniente para o nosso eu sagrado. Pode ser conveniente para a nossa comodidade, ausência ou diminuição de conflitos, sem dúvida alguma, conflitos interpessoais. Mas os conflitos interiores podem aumentar. Nós queremos estar mais ajustados com os esquemas pré-estabelecidos pela sociedade ou mais ajustados com os reclamos de nossa consciência, nossa vocação e nosso talento. Por isso esse conceito de psicologia deve ser questionado hoje. Devemos buscar ser equilibrados e integrados. E por que eu usei a palavra equilíbrio? Porque nós precisamos, de fato, buscar um ponto ótimo de ajuste com o mundo externo e o nosso mundo íntimo simultaneamente. No processo de integração psicológica, nós não podemos viver a base do confronto continuamente com o mundo externo, porque isso vai indicar um certo também desajuste íntimo, nem tampouco viver somente para servir a um ajuste para questões exteriores, interesses de familiares, interesse de grupo profissional, conjunto de regras consideradas certas por uma certa cultura nacional, citadina, estadual, de um local específico, de uma cidade, é melhor dizer assim, a cultura de uma cidade, de uma região do país, ou que seja, temos que encontrar um ponto de equilíbrio, até para que sejamos mais efetivos em fazer o bem. Esse ponto de ajuste mínimo com o mundo externo não significa compactuarmos ou nos submetermos a injunções externas, no sentido de subserviência, de covardia. Não. É ajuste no sentido de respeito, de princípio de boa convivência, de boa vizinhança, de urbanidade, de civilidade e daquela discussão que é mais debate do que discussão, ou daquela relação de estabeleço minhas opiniões sem confrontar você, mas para que nós tenhamos uma interação construtiva, para que nesse ajuste com o nosso mundo interno, deixando uma ponta de ajuste com o mundo externo, nós possamos, com esta ponte de um ajuste mediano entre o que nós somos por dentro e o que nós devemos ou que demandam que nós sejamos ou ajamos ou como ajamos de fora, com esta ponte construída de pequena coincidência de expressões de nosso ser, de fato possamos ser úteis ao progresso da sociedade. Porque, por exemplo, as pessoas que são da mais componentes da vanguarda, elas tendem a ser desajustadas socialmente, compõem marginais da sociedade. Essas pessoas estão marginalizadas, fora da média coletiva, mas para a margem de cima da média evolutiva coletiva e não da margem de baixo. Só que se essas pessoas não estabelecerem certos critérios para comunicarem a sua vanguarda, a sua visão progressista, pode acontecer o que acontecia no passado, de cientistas serem queimados, executados vivos, queimados vivos, não é? Porque às vezes a pessoa pode ser torturada até a morte, depois só os restos mortais serem incinerados. Mas executadas, às vezes, sumariamente. Por exemplo, Giordano Bruno foi executado pela Santa Inquisição, santa entre aspas, né? E Galileu Galilei sofreu um processo, mas na última hora abjurou das suas informações, por exemplo, das suas descobertas, as informações que ele trouxe à Terra, do que ele descobriu, de suas pesquisas, etc. E é famosa a frase que entrou para os anais da ciência de Galileu Galilei, que durante o processo, quando ele negou para os juízes da Santa Inquisição, santa entre aspas, realmente a Terra não gira em torno do Sol. Ele se voltou para a filha e disse, no entanto, gira em torno. Então, ele foi mais psicológico, mais diplomático. Em que medida ele foi covarde? Ele pode continuar vivo e continuar trabalhando. E os seus escritos e suas descobertas continuaram sendo acumuladas para benefício da humanidade. Então, há um heroísmo em Giordano Bruno, ou Giordano Bruno, sem dúvida alguma. Os mártires do cristianismo primordial, os mártires da ciência, do estadismo, da filosofia, das artes. Mas existe um outro tipo de martírio, que é o martírio de não querer ser o mártir espetacular, de não ser extremista e de procurar esse ponto de equilíbrio, saber falar para uma época, ainda que criando um certo desconforto, sem dúvida alguma. Não está o tempo inteiro com a prioridade. A questão é essa. Qual é o nosso foco? É sermos agradáveis aos outros? Estamos ajustados com o mundo externo? Ou cumprimos o dever de nossa consciência? Ou seja, ajustados ao mundo interno. Essa deve ser a prioridade. Estarmos ajustados ao mundo interno. Mas temos que criar um ajuste parcial com o mundo externo. Esse equilíbrio, esse ponto ótimo entre as duas formas de ajuste, para que nós possamos cumprir nossa missão na Terra. Seja qual for essa tarefa que estejamos cumprindo, porque se, por exemplo, isso pode ser aplicável aos nossos filhos, a educandos para professores, a colegas de trabalho em qualquer nível, qualquer natureza de exercício profissional, a pessoas do nosso convívio social, com crianças e adolescentes, por exemplo, de que adianta batermos de frente, como se fala no vernáculo, vamos usar a palavra de novo, apresentarmos oposição ferrenha às crianças ou adolescentes, se nós pudermos fazer uma adaptação da nossa linguagem e da nossa abordagem para que sejamos compreensíveis para a criança ou adolescente. A pedagogia não faz isso? Não existem mil recursos para facilitar para uma criança que ela compreenda e ela seja atraída para se interessar pelo que ela precisa aprender? A mesma coisa se faz em relação a adolescentes. Um sistema mais suave se faz com os adultos jovens em nível superior de instrução nas faculdades, nas universidades. Esse é um desafio da mais extrema importância para todos nós. todos nós temos que buscar esse ponto ótimo entre o ajuste com o mundo interno e o mundo externo. A vergonha, o pudor, a culpa nos relacionamentos íntimos ou não tão íntimos, os relacionamentos interpessoais de modo geral, passam muito por esse capital ponto de reflexão e decisão e de ajustes permanentes. Porque o ponto ótimo na relação com uma pessoa, com um certo ambiente, em uma certa época de nossas vidas, esse ponto muda todo instante. Nós podemos usar um nível de abertura com alguém, de transparência, sermos mais formais com outra pessoa, sermos mais explícitos quando falamos sobre um assunto denso com um adulto, sermos bem mais cuidadosos quando falamos com a criança. Isso não é ser uma pessoa de duas caras, não é ser uma pessoa que, portanto, não um camaleão psicológico ou moral no sentido pejorativo. É nós sabermos lidar com cada pessoa conforme o seu nível de entendimento e processamento das informações que possamos dar, porque luz excessiva queima, cresta as retinas. Nós não vamos ajudar as pessoas se resolvermos trazer a criança de 5 anos e introduzi-las e antecipar questões sobre sexo, sobre violência, sobre abuso de poder, sobre assuntos que não são o momento da criança, não são suas necessidades. Assim como no assunto sexual, que sempre é mais fácil a gente entender esse tipo de pudor em falar, a recomendação psicológica é: responda qualquer pergunta que a criança faça, desde que a criança faça a pergunta. Ela então está demonstrando estar no momento de ouvir alguma coisa. Ainda que vejamos que ela foi exposta a informação extemporânea, não era o momento dela ter sido exposta àquela informação, por isso ela está com a dúvida indevida, em tese, para a sua idade, embora isso esteja sendo modificado muito velozmente por conta da mídia e também do acesso a computadores, etc., e a internet, com todos os filtros que nós estabelecemos, mas cada vez mais as crianças tomam notícia do que em outras gerações a gente era informado bem mais tarde. Então, mas da mesma forma, temos que ter cuidados quando vamos, porque o próprio Jesus disse: cuidado para não lançar pérolas aos porcos, porque depois de calcarem-nas na lama, voltar-se-ão contra vós. Interessante isso, não é? Então, nós devemos ter pudor com o que falamos, para quem falamos, em que circunstância falamos. Isso significa responsabilidade, consciência. É uma postura judiciosa no trato com a informação, principalmente com aquela que recebemos do plano sublime, principalmente com aquela que nós sabemos que tem um poder catártico e catalisador. Catártico para botar para fora das pessoas o pus em suas almas, não é? fazer o dreno de um abscesso psíquico, mas também a catálise de processos construtivos, positivos, de transpessoalização, de levar a pessoa a um caminho de transcendência, acelerarmos um processo de autotranscendência, ou seja, vamos acelerar o processo do outro. Não somos nós que vamos levar o outro à transcendência. Nós apenas estamos repercutindo necessidades do outro. E temos essa função, temos esse dever, não podemos ficar inertes. Não é porque o processo é do outro que não devemos agir, senão não precisaríamos de professores. Dizer que o aluno só faz o professor vai contra todas as evidências de estudiosos da área de que um bom professor, uma boa escola e um bom ambiente vai favorecer excepcionalmente o crescimento dos alunos. Um aluno excepcional é que não precisa de ambiente ou de estímulos, principalmente um espírito muito evoluído. Mas, de uma forma geral, quanto mais recursos tivermos externos que nos favoreçam, de mentores, professores, pessoas responsáveis, mais velhas, próximas a nós, ou mais novas, mas mais velhas espiritualmente, não fisicamente, talvez, quanto mais recursos tivermos de estímulo externo para o nosso crescimento, mais nós cresceremos. E aquele ser especial que de forma extraordinária se desenvolve, mesmo em um ambiente hostil, pode vir a se desenvolver muito mais se o ambiente for favorável ao seu crescimento. Não por acaso, centros de excelência. O que os especialistas dizem sobre superdotados, por exemplo, é unir todos os superdotados ou unir os gênios de uma área no mesmo ambiente para que eles, intercambiando ali entre si, eles potencializem suas inteligências individuais, criando uma sinergia, equipes muito mais competentes nas suas áreas específicas de talento e de, portanto, maior segurança. Vamos então ver se a gente dá um ponto e vírgula ou um ponto final sem encerrar propriamente a nossa palestra nesse momento. Mas eu não posso encerrar propriamente sem lembrar um ponto importante. Então essa ideia de estar ajustado, ser uma pessoa centrada. É muito comum hoje pessoas conservadoras se dizerem centradas. Elas estão centradas onde? Na sociedade? No conjunto dominante de ideias de um tempo? De uma cultura? De um lugar? O que é ser centrado para um brasileiro? O que é uma pessoa ajustada para a cultura brasileira? O que é uma pessoa ajustada para a cultura europeia de um modo geral? Para um francês, um alemão, um americano? Por exemplo, é muito elegante, é muito bem visto. Um americano que tem uma pessoa que chega numa mesa e diz quantos milhões de dólares está ganhando por mês, por ano, e o quanto ele é próspero, o que ele comprou esse ano. Aqui no Brasil isso vai soar arrogante. E em que medida a nossa visão é completamente correta? Em que medida a visão americana está completamente correta? Geralmente nós vamos notar vícios e virtudes em cada cultura. Então, nós devemos procurar nos equalizar e nos ajustar, voltando mais uma vez ao princípio. Nós devemos nos referenciar por nós mesmos. Mas por nós mesmos, atenção, é muito comum nós nos referenciarmos por nós mesmos, batendo no peito, eu acho, eu penso, eu, na minha concepção, eu, e na verdade, esse tipo de postura é muito comum em pessoas ignorantes, ou pouco inteligentes, ou pouco perspicazes, ou pouco críticas, portanto, facilmente hipnotizáveis pela cultura. Então nós vemos com frequência a pessoa dizer eu acho e repete um padrão de opinião geral ou de grupos imensos, jargões, clichês, e não se dão conta que o que elas estão dizendo é o que elas introjetaram da cultura e que elas estão dizendo aquilo porque foi um ajuste que elas criaram para se sentirem bem com os seus grupos. Então nós devemos verificar. Nós somos desajustados para uma época, para um certo grupo, para um certo segmento religioso, para um certo segmento profissional. Nós parecemos menos ajustados ou mais ajustados. Isso é relativo a grupo, pessoas, etc, etc. E se uma pessoa está à frente do seu tempo, necessariamente ela será uma desajustada, de um modo geral, desajustada para a média coletiva, a média evolutiva. Quando falo média evolutiva, lógico que é coletiva, mas eu quero dizer coletiva da cidade, a média coletiva do país, a média coletiva do planeta inteiro, porque há missionários para cidades, há missionários para países, grupos linguísticos, para a terra inteira. Uma pessoa, por exemplo, com a cabeça cosmopolita numa cidade pequena, ela vai ser altamente desajustada, estará fazendo um bem enorme àquele lugar, ela será muito mal vista pela maioria e estará fazendo ao mesmo tempo um bem imenso. Então, amigos e amigas, procuremos ver o que é que nós queremos entender por ajustado, ajustada, e procuremos ser equilibrados nesse processo de ajuste, mas estabelecendo um equilíbrio dinâmico com a coordenação do princípio de priorizar a nossa consciência. A nossa consciência, não a voz do preconceito. A nossa consciência, não valores introjetados por pais, por tutores e instrutores da infância. Por isso é importante que nós façamos um trabalho terapêutico de análise profunda de nós mesmos para poder distinguirmos o que é nosso de fato, do que é da cultura, do que é de uma educação familiar, do que, portanto, não é exatamente nosso. E nós nunca vamos nos desvencilhar completamente desses fatores de indução psicológica. Nós nunca seremos completamente nós mesmos. Quanto mais uma pessoa julgue é completamente ela mesma, mais ela está influenciada pela cultura. Quanto mais uma pessoa tem certezas, menos ela está segura do que ela está dizendo na verdade. Menos é provável que ela esteja mais certa. Então, nós vamos ver com frequência que as pessoas mais instruídas, mais lúcidas, mais cultas, mais críticas, elas são as pessoas que são mais desconfiadas sobre por que agora eu tenho essa impressão a respeito de tal assunto? Então, não significa dizer que uma pessoa muito instruída, muito inteligente, não possa ter convicções bem estabelecidas. Isso é sabedoria, porque há um perigo, sim, de pessoas com muito grau de instrução, de informação, começarem a ficar relativistas demais, perderem-se num marnel, eu não vou dizer nem oceano, é um pântano mesmo, de relativismos, de questionamentos internos, de dúvidas infinitas, mas e se, talvez, e talvez, e talvez, não posso ter certeza, nunca terei, e a pessoa não se posiciona nem política, nem espiritual, nem filosófica, nem psicologicamente, isso é ruim, isso gera cinismo, isso gera falta de comprometimento e falta de responsabilidade. Nós podemos e devemos estabelecer convicções, ainda que as convicções nunca sejam certezas. É bem diferente. Por exemplo, nós podemos ter convicção na imortalidade da alma porque chegamos a uma tal massa crítica de dados a respeito da que indicam a existência da vida após a morte, que nós teremos que renunciar ao bom senso para dizer que não existe a vida após a morte, mas podemos dizer que, apesar de estarmos convictos dessa realidade básica de que nós somos seres imortais, não podemos ter completa convicção de que naquele momento aquele médium está falando exatamente em nome daquele espírito e não de outro espírito ou passe ao meio do seu inconsciente. Vocês compreendem? Ter convicções não é ter certezas. Ter convicções é estabelecer em cima de fatos e raciocínios o mais possível isentos que seja, que nós possamos alcançar, então, mais isentos que sejam esses fatos, esses raciocínios, porque até fatos, a gente diz assim, fatos isentos, fatos imparciais, é porque o que nós julgamos fatos são normalmente interpretações de fatos. Então, que nós verifiquemos se o que vemos como fatos, o quanto do que vemos como fatos, não são projeções de impressões prévias nossas, o que nós fazemos a todo momento entra aquele princípio do preconceito e dos automatismos mentais que nós enxergamos com muita segurança alguma coisa como sendo algo e estamos no ponto cego. É, a ideia de que toda mulher é assim, lembremos das generalizações, mas há formas muito mais sutis de nós fazermos essas interpretações automáticas de eventos, situações, pessoas ou impressões internas. Quanto mais complexa a situação, quanto mais abrangente o assunto, quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais subjetivo o tema, mais provável nós estarmos patinando em subjetividades, portanto, em imprecisões, em imprevisibilidades, mas nós não podemos, por nada disso, justificar, pretextar, ficarmos não engajados, não comprometidos com o bem comum, porque há princípios gerais que são discutíveis. O direito de todos se manifestarem desde que não ofendam ou ofendam mesmo, impeçam o direito de os outros se manifestarem, desde que a manifestação de opinião não seja um ataque à liberdade e à segurança de terceiros, não é? Desde que não haja um crime cominado em lei, as pessoas têm direito de se manifestar, de ir e vir, não é? Então esses princípios, os direitos civis, os direitos fundamentais individuais, por exemplo, são universais e nós temos que respeitar e lutar por respeitar esses direitos fundamentais em qualquer circunstância, em qualquer época. Voltaire, 1694, 1778, desculpem, Wagner, pesquise para ver se eu estou certo, 1694, 1778, tem uma frase famosíssima, maravilhosa, ele disse: não concordo com nenhuma de suas palavras, mas estou disposto a dar a minha vida pelo seu direito de pronunciá-las. Veja que coisa, que manifesto sobre o direito de as pessoas serem quem são, terem liberdade de expressão, terem liberdade de engajamento, comprometimento, de pluralidade numa sociedade civilizada. Isso é muito importante, isso é fundamental. É importância para todos nós. Acredito que temos terminado outros parênteses dentro de parênteses nessa nossa reflexão, que acredito de suma importância para a nossa felicidade, nossa paz de consciência, por sabermos, cumprindo aquilo que recebemos como ressonância dos nossos guias espirituais em nossos estratos mais altos psíquicos, a metaconsciência ou a voz da consciência, supraconsciência, superconsciência, como queiramos denominar. Vejam, por exemplo, nesse campo do relativismo cultural, de como a gente tem que estar atento para não castrar um fruto, né? Uma oferta, uma dádiva nossa ao bem comum, por preconceitos culturais. Nos meios evangélicos há um preconceito enorme com relação a manifestações mediúnicas, e Jesus trabalhou com mediunidade o tempo inteiro. Nos meios mediúnicos, mediunísticos, espiritualistas, há um preconceito enorme com o dinheiro. E não existe nada no mundo material que funcione sem recursos materiais. Abusos dos dois lados, nos dois sentidos. O brasileiro acha lindo tudo que é dado de graça. O americano acha muito bonito quando tudo é cobrado no preço justo. Por exemplo, existe um caderninho. Eu, pela primeira vez, fiz a compra, resolvi comprar com pauta. Eu não gosto de comprar cadernos de notas. Alguns de vocês têm esse hábito de ir à papelaria, né? Nós que escrevemos e que somos da geração X, ou antes da geração X. Geração X é quem nasceu entre 1965 e 1980. Quem é da geração Y é de 1980 para cá. Muito bem. Já está surgindo uma outra geração e os estudiosos estão avaliando onde é que começou a outra geração. Embora a geração Y não seja muito clara, os nativos digitais, eles dizem que são os que nasceram em 89, de 89 para cá. Eles querem dizer que a geração Y é a geração, não é necessariamente a geração dos nativos digitais. Aí tem umas confusões aí, cada autor tem a sua opinião particular. Os millennials são considerados esses que são da geração Y. Mas aqui nos Estados Unidos, Wagner, você me dá esse bloco, esse bloquinho que tem a pauta. Existia isso, eu geralmente compro cadernetas sem pauta, porque a pauta existe, obviamente, para quando a pessoa, em nível elementar de exercício do manuscrito, está em cima da cômoda no meu quarto. Por conta de a pessoa estar com menos firmeza psicomotora para o exercício da escrita, existe a pauta. Então, crianças, assim como existe aquele caderninho de caligrafia para a criança cobrir o pontilhado, mas eu resolvi pegar, porque alguns espíritos gostam de escrever na pauta e poderia ajudar a psicografia. Às vezes, olha, vou comprar um sem pauta, mas deixa eu agradar os amigos espirituais que querem a pauta. E eu achei curioso que um caderno, portanto, que um tipo de livrinho de anotações, um caderninho de anotações de capa dura, que, portanto, foi produzido para jovens, para adolescentes, crianças, ou pessoas em nível psicológico, emocional semelhante, né? Ou pelo menos no sentido do agrado artístico, emocional, porque lembra a infância, adolescência, cadernos ou livros com pauta, não é? Pois bem, logo na abertura, para quem mora na América, para quem já está acostumado com a cultura americana, isso é uma bobagem. Para nós brasileiros, sem contato contínuo, isso é estranho sempre. Logo após a capa, quando nós abrimos a primeira, vamos para a primeira página, propriamente do caderno, e existe isso. Em caso de perda, por favor, devolva a... Então, é para a pessoa colocar, obviamente, seu nome, endereço, telefone, como seja, e-mail. Mas embaixo diz algo, vou fazer a tradução livre, sob a recompensa de... E bota já o cifrãozinho para deixar bem claro que a recompensa é dinheiro. Então, qual o pressuposto deles? Que ninguém vai fazer nada por caridade, porque as pessoas são naturalmente egoístas. Isso no Brasil é visto, é muito mal visto. Como assim eu vou... Que coisa, eu vou humilhar, ofender a pessoa, dizer que eu estou oferecendo uma recompensa para me devolver uma cadernetinha de notas? Os americanos não veem nada ofensivo nisso. Agora eles podem declinar. Olha, não precisa me dar nada não, na hora de entregar. E o outro, muito obrigado. Poxa, que cara gente fina, né? Não quis receber a recompensa que seria justa. Porque a pessoa vai despender uma parte do seu tempo, uma parte dos seus esforços. Amigos, eu não estou dizendo que nós devemos cobrar ou estabelecer preço para o que não tem preço, amizade, amor, ideal. Pelo contrário, nós acabamos de falar que primeiro estão os ideais da consciência. Mas nós não podemos, por conta de sabermos que a educação espiritual e o exercício da transcendência estão no caminho de nós vivermos para o espírito, pelo espírito, né? Fazendo aí quase uma paráfrase da frase famosa de Abraham Lincoln, Se nós devemos viver pelo Espírito e para o Espírito e com o nosso Espírito por excelência, não significa dizer que já sejamos isso em plenipotência, porque nós não somos seres crísticos, muito menos devemos esperar isso de terceiros. É hipócrita nós não reconhecermos nossos lados egoísticos e os de terceiros, ou mais ainda, nem no sentido negativo, a responsabilidade da pessoa com ela própria e a nossa responsabilidade com nós mesmos no quesito de responsabilidade financeira, familiar, etc. Não vamos esperar que as pessoas queiram sacrificar seus interesses pessoais, familiares, profissionais para nos acudir, vir aqui em socorro ao interesse, às vezes um capricho meu, e sem eu estabelecer nenhuma compensação pelo esforço que a pessoa está fazendo. Vocês compreendem que partir do pressuposto de que deve ser gratuito, que a pessoa deve ser gente fina, legal, o cara legal, amigueiro, etc. Observe como as pessoas muito amigueiras costumam ser superficiais. Pessoas que têm amigos demais costumam não ter amigos íntimos nenhums. Já observaram isso? Existem certos estados no Brasil, por exemplo, onde essa cultura é mais forte. Onde há mais essa cultura, essas pessoas são menos confiáveis como amigas. E nos estados onde as pessoas se visitam menos, têm número de amigos por cultura também. Lembremos mais uma vez, como disse Ortega y Gasset, o homem e sua circunstância, o filósofo hispanofônico que inesquecível. Então, devemos pensar dessa forma, que nós precisamos enxergar que somos seres de uma certa cultura. Quanto mais uma pessoa tem menos amigos, mais amigos irmãos, provavelmente ela é melhor amiga, provavelmente ela é mais confiável. Nós não podemos esperar que as pessoas sejam sempre cool, como se fala aqui nos Estados Unidos, não é? Eles têm consciência disso, de que, por exemplo, eu fui fazer um elogio, para não revelar quem seja, como eu estou falando publicamente, eu fui fazer um elogio a um serviço que foi prestado aqui. E como era uma pessoa que tinha contato com Marconi, diretamente não comigo, eu disse, Marconi, agradeço a pessoa, é uma pessoa aqui dos Estados Unidos, americana mesmo, é uma senhora americana. Então, eu disse, olha, agradeça porque o serviço está muito bem prestado. E eu fui falar sobre esse serviço, o que eu não posso entrar em detalhes, que havia muitos aspectos emocionais, humanos nesse serviço. E eu fui dizer, nós compramos uma coisa e recebemos outra muito melhor. Em vez de recebermos um serviço material, recebemos um serviço espiritual no bojo desse serviço. Foi isso em linhas gerais que eu quis dizer, não sendo mais específico para não revelar quem seja a pessoa. Porque isso é mal visto no Brasil, que eu vou dizer. E não é mal visto na América. Então, ela respondeu dessa forma. E eu achei o serviço barato também. Tudo isso. Eu, Delano, Wagner, que acompanharam, perceberam isso. E Marconi, por ser brasileiro, apesar de ter também cidadania americana, riu-se quando veio falar isso para mim. Diz, olha, eu fui falar com fulana e ela disse, não, mas eu faço isso por esse preço e dessa forma, porque primeiro, eu sou uma pessoa muito prática. E depois, tendo esse preço e com esses valores do serviço, eu garanto que eu vou ter mais clientes por mais clientes durante um período maior de tempo no ano. Durante o ano, que é um serviço que ela presta durante o ano inteiro. Então, ela respondeu como se fosse, não há motivo de você dizer que eu fui humano ou espiritual, porque eu não fui. Amigos, e talvez ela tenha sido muito humana e espiritual, mas pela cultura local seja feio ou vergonhoso dizer que ela é uma pessoa mais humana, mais caprichada e não caprichosa. Caprichosa é uma pessoa exigente demais. Caprichada é uma pessoa que tem cuidado com as coisas e com as pessoas e que tem zelo no que faz. Então, de ser zelosa, amorosa no que faz, isso talvez soe mal, soe falso para um americano. E talvez ela própria, sem se dar conta, não é querendo parecer sincera, não. É que com o tempo a pessoa começa a reprimir aspectos de sua personalidade e nem se dá conta mais de que tem esses aspectos. E ela diz, não, isso se chama de projeção de... Isso seria uma repressão psicológica negativa. Aliás, sou da repressão psicológica negativa, mas eu quero dizer, é quando a pessoa não reconhece um valor em si, ela transforma esse valor em uma projeção positiva que ela pode denominar de obrigação. Não, isso não passa de uma obrigação e de um aspecto prático, profissional. Isso não é nada mais do que o meu dever. A pessoa pode dizer que é obrigação, que é devido, que é o dever dela, porque ela não quer admitir que seja generosa, bondosa, amorosa no seu trabalho. E no Brasil, nós somos levados a fazer o contrário. Levados a fazer o contrário. Não tenho nenhum interesse envolvido nesse assunto. E o sujeito se aproxima de uma moça e diz que isso é amizade o tempo inteiro, mesmo bem depois de já ficar claro que é uma cantada. É claro que nós não vamos ser grosseiros desde o princípio, e não estou dizendo que isso aconteça entre americanos, mas eu quero dizer que no Brasil é feio mostrar interesse pessoal. A pessoa não pode dizer qual o seu objetivo, quero ficar muito rico. Isso é muito mal visto no Brasil. Aqui não. É bonita a pessoa que quer fazer o seu primeiro milhão de dólares antes dos 30 anos. Todos conhecem isso, é bem badalado, né, na imprensa. Mas não estou dizendo que seja certo a pessoa viver em função disso. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Não é certo, é muito melhor que em vez de a pessoa estar com foco de ser rica, que ela queira prestar um bom serviço. E o interessante é que os especialistas e os consultores de negócios dizem: você está preocupado em ficar rico, não é? Então tire o foco de ficar rico, preste um bom serviço que você vai ficar rico naturalmente. Interessante, não é? Bem, ele diz, para você atingir seu objetivo, desfoque isso. Agora imaginemos nós que temos um propósito espiritual. Claro que nós não devemos focar em ficar ricos, poderosos e famosos ou prestigiados. Mas o errado é reconhecermos que, como seres humanos, o desejo de posses ou o desejo de prestígio, pode não ser poder ou fama, mas de sermos reconhecidos por essas ou aquelas pessoas, isso é normal. Nem que nós estabeleçamos, olha, não vou ficar preocupado de ser uma pessoa unanimemente aplaudida. Isso é uma estupidez. Isso é uma imaturidade. Isso é um adolescente. Nem adolescente procura isso. O adolescente busca ser aprovado pelo seu grupo de coleguinhas da mesma idade. Mas é infantil isso. Ser amado por todo mundo, eu serei amado por todos, todos vão gostar de mim. Isso é uma estupidez sem tamanho. Isso é próximo do delírio, de um distúrbio mental. Que há pessoas que, pré-consciente ou inconscientemente, buscam isso. Isso é um traço de distúrbio de personalidade, um transtorno de personalidade muito grave, vizinho de problemas de caráter. Então, amigos, amigas, a questão toda é a hipocrisia. E não de dizer que é correto ou não a pessoa ter como objetivo ser rica, é correto ou não, ou é mais ou menos espiritual. Não, não é errado. Pode ser menos espiritual. O errado, por exemplo, é a pessoa dizer: vou entrar na política para fazer fortuna. Não, não pode ser aí. Isso é uma adulteração de propósitos. Isso é uma prevaricação. Ou seja, a pessoa adulterou o propósito daquela função. Vou entrar no mundo da educação para enriquecer ou ter poder e influência sobre as pessoas. Errado. Também é uma adulteração de propósitos. A gente só pensa em corrupto político, mas tem corrupção em todas as alas de atividade humana, seja relacionada ao conhecimento diretamente ou à aplicação do conhecimento na indústria, no comércio, nos serviços, na área de criação, etc. Então fiquemos atentos para que nós tenhamos a compreensão de: o empresário quer lucro, lógico, não pergunte bobagem ao empresário que ele quer lucro, porque é óbvio que ele quer. Isso é natural que se admita, mas há empresários que têm um grande prazer em prestar um grande serviço, saber que o produto, o serviço dele ou ela tem qualidade. E ter essa satisfação de alma, o bom orgulho, isso aí é dignidade pessoal, de prestar um serviço com justiça, com correção, com dignidade. Mas nós achamos estranho, lembra que eu já comentei isso? O político que chegar numa campanha, vamos imaginar isso, num programa político, prezado, senhoras e senhores, estou me apresentando aqui, desde criança eu tenho uma fantasia muito forte de ser a pessoa mais poderosa da minha cidade. Então, por isso, esse foi o principal motivo de eu me candidatar a um cargo público. Vocês conseguem imaginar uma pessoa dessa dizendo, alguém dizendo isso em público hoje? Então, vejam como nós estamos acostumados à hipocrisia. E sabe quem mais vai se chocar com isso? Quem ataca os políticos como corruptos. Quem diz que os políticos são indecentes. Essas pessoas que são as que estão menos preparadas para ouvir a honestidade. Olha, eu sou uma pessoa muito vaidosa. Eu quero entrar para a história. O que vocês acham que um político vai fazer, gente? Sofrendo tantas pressões de todos os lados. É um pesadelo trabalhar com a vida pública. O que é que vai fazer um político se não tenha tesão em poder, tesão na vaidade de entrar na história. É claro que não vai ser diferente. A não ser que seja corrupto mesmo. A não ser que ele vá lá para desviar verbas, para poder apadrinhar pessoas, para ter sexo mais fácil, ou outras coisas. Dinheiro, todas as formas, portanto, de corrupção. O tráfico de influências, etc. Da mesma forma, nós vamos encontrar isso na religião. Sim, na religião e na espiritualidade, sim. A pessoa tem que ter como foco principal o idealismo. Aí as pessoas ficam com dúvida. Porque vem isso em todas as áreas. Porque em todas as áreas todo mundo tem que dizer que está pensando no outro, no outro, no outro. Não é verdade. Poucas pessoas estão com esse foco. Aí as pessoas entram no mesmo pano de fundo de hipocrisia generalizada, e chega na religião também, pois é, eu estou aqui porque eu recebi um chamado de Deus, estou totalmente desinteressado. E totalmente não é, porque a pessoa tem um limite. Se ela for muito atacada, ela pode desistir, como temos os, e justamente os mais honestos, os mais decentes, espiritualistas ou pessoas com vocação religiosa, tendem a fazer menos, tendem a se expor menos, médiuns, por exemplo, tendem a se expor menos e fazer menos porque não aguentam como são mal vistos. Acontece com religiosos algo semelhante ao que acontece com políticos. Tendem a ser muito mal vistos por causa da nossa hipocrisia social, de nós enxergarmos, e quem mais vê essa hipocrisia são as pessoas hipócritas. São as pessoas que não conseguem ver que elas são as completa e exclusivamente interessadas no bem pessoal. Por isso vem as relações familiares como uma disputa de interesses e pressão com a esposa para dar tudo de sexo que ele possa sem ele contribuir financeiramente nada com ela, por exemplo, ou psicologicamente ou espiritualmente. As pessoas, têm pessoas que estabelecem relações de interesse o tempo inteiro, até com filhos, com pais, com irmãos, com cônjuges. É natural que essas pessoas não acreditem em ninguém, porque elas não são dignas de confiança. Quem suspeita de todo mundo e não confia em ninguém é uma pessoa que não é digna de confiança nem de respeito. Um beijo enorme no coração de todos. Passamos 2 ou 3 minutos, mas isso aí propriamente não é estourar tempo nessa nossa solene, nossa palestra mediúnica, agradecendo aos bons espíritos por essa oportunidade de falarmos a respeito de temas tão importantes. Vamos priorizar o espiritual, buscar o reino dos céus e sua justiça, sem sombra de dúvidas, mas respeitando nosso nível evolutivo e principalmente respeitando o nível evolutivo das pessoas. Não vamos ser descaridosos, injustos e hipócritas com os outros. Comecemos por cobrar de nós mesmos. Assim seremos pessoas pelo menos mais coerentes e mais lúcidas. Seremos mais sãos mentalmente. Portanto, teremos mais sanidade mental antes de buscarmos santidade, o que não deve ser pretensão de ninguém. Beijo no coração de todos, agradecendo aos bons espíritos essa inspiração. Saudoso de vocês, Geracaju. Saudoso que já estão chegando aqui, porque isso foi gravado à distância. Irmão do Espírito, professor e canal Processo de Melhoria, Benjamin.